Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, por favor, querido, a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo número 3. O pastor Ricardo falou, não deixe de levar esses folders que ainda tem e distribua para as pessoas. Nós fizemos panfletagem, distribuímos na Panificadora Central ontem, pela manhã, o pessoal distribui aqui no, perto do Viscardi. Então ajude a estar divulgando, pegue esses folders e entregue às pessoas que vocês gostariam de que estivessem conosco. Eu creio que vai ser um tempo muito especial. Muito bem, Eclesiastes capítulo 3, somente um versículo. Eu vou ler o versículo de número... Gente, esse ventilador aqui acho que não vai dar, viu? Vou conseguir trabalhar com a Bíblia aqui, 3:1. Vou ler o texto. Está escrito assim na doce e inerrante palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu vou repetir: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Muito bem, esse é um texto escrito por Salomão no final da sua vida. O pastor Ricardo pregou a semana passada e falou algumas coisas a respeito de Salomão. E ele chega a algumas conclusões ao final de sua vida, interessantes. Mas ele escreve esse texto que também eu creio que é rico para nós, para entendermos essa nossa caminhada. Se você se lembrar, Deus nos deu uma palavra de ordem para este ano de 2017, que é tempo de avançar. Tempo de avançar. E essa palavra veio ao nosso coração, queridos, depois de nós orarmos algum tempo, a gente vem em intercessão a respeito disso, e ficou claro para nós que Deus tem se agradado daquilo que nós temos feito como igreja, mas Ele quer que nós avancemos. E nós falamos a respeito dos grupos pequenos, nós falamos dos ministérios, nós falamos desse trabalho social que nós fazemos, nós falamos a respeito das obras que temos executado aqui pela graça de Deus, e a palavra de Deus para nós é avançar. Por que eu escolhi esse texto? Porque esse texto tem tudo a ver com o que nós estamos conversando para esse ano. Ele está falando do tempo. E eu gostaria de conversar um pouco com você a respeito do tempo. Não fiz em pontinhos, não fiz 10 maneiras, não fiz 10 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Eu vou conversar com você sobre este assunto que eu acho que é tão fundamental. Mas só para que você esteja junto nessa caminhada, no dia 1º nós trouxemos uma palavra para a igreja e normalmente as igrejas, elas... permite que o seu pastor, e eu fiz isso como pastor da igreja, trouxe uma palavra daquilo que Deus tem trazido para nós, para a igreja. É uma direção para a igreja nesse ano de 2017. E se você esteve aqui ou escutou a mensagem, você vai se lembrar que nós falamos a respeito de uma palavra profética de Isaías ao povo de Deus, que está em Isaías 54, versículos 2 e 3. Isaías, ao trazer essa palavra, uma palavra que trazia um alento para o povo e mostrava ao povo que haveria um crescimento, que havia um ajuntamento e um crescimento do povo de Deus. Isaías fala profeticamente sobre 4 expressões, eu queria relembrar a você. A primeira expressão é alargar a tenda. Alargar a tenda, profeticamente, eu trouxe dizendo o seguinte: tem a ver com expansão, com crescimento, a abrangência da tenda precisa aumentar nesse lugar. E eu creio que Deus está trazendo para nós essa palavra para 2017. Essa tenda será estendida. Haverá uma expansão, haverá um crescimento do que estamos fazendo hoje. A segunda expressão é estender o toldo. E aí eu questionei, eu perguntei no dia, por que nós colocamos um toldo? Eu, por exemplo, lá em casa, aqui na igreja, nós queremos colocar um toldo. E por que você coloca um toldo? Se coloca por causa da proteção que o toldo traz. Ele traz a proteção contra o sol, contra a chuva, contra os ventos, contra o frio. E a ideia aqui, profeticamente falando, é que nós precisamos que esse todo que é o nosso Deus, que nos protege, que nós realmente vivamos em dependência total a esse Deus. Então nós entendemos que Deus tem um crescimento para essa igreja, mas que nós precisamos depender totalmente de Deus. A terceira expressão, eu só estou te lembrando, é alongar as cordas. Alongar, esticar as cordas, fazer com que ela fique maleável. E isso tem a ver com a nossa sensibilidade, tem a ver com a maneira como nós vamos receber as pessoas que vão chegar. Haverá uma expansão, haverá uma dependência de Deus, mas nós teremos que fazer a nossa parte no sentido de acolher as pessoas, de sermos inclusivos, de nós recebermos as pessoas de maneira amorosa. Nós não termos discriminação em relação às pessoas, nós não julgarmos as pessoas, mas acolhermos de forma indistinta todos aqueles que vão chegar. Eu estou preparando você para o que vai acontecer. E quando aconteceu, você vai dizer, puxa, pastor, você falou. Eu falei, eu te disse que ia acontecer. Falei de púlpito para você. Pessoas virão e já estão chegando, que às vezes passam desapercebido por nós e nós não temos aquela visão, aquela sensibilidade para acolher essas pessoas. No dia primeiro eu te dei dois exemplos de pessoas que chegaram aqui e nós não acolhemos essas pessoas. E a quarta e última expressão é firmar as estacas, e aqui as estacas ela tem a ver com raízes, com alicerces. E eu disse profeticamente que o nosso alicerce vai ser a visão que Deus nos deu. Nós precisamos estar firmes na visão que Deus nos deu, e a visão que Deus tem nos dado é de fazer discípulos para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu, pelo menos como pastor, eu não estou atrás de novos membros. Eu estou querendo ser bíblico e criar discípulos de Jesus, ou ser instrumento de Deus para que os discípulos de Cristo apareçam, que eles realmente estejam conosco. É óbvio que a membresia vai ser uma continuidade disso. Mas o que nós queremos não são novos membros, nós queremos discípulos de Cristo. Aqueles que têm a consciência que são discípulos de Cristo, eles fazem a obra que está proposta a cada um deles. Não precisa ninguém forçar a ninguém, não precisa o pastor Ricardo e eu, o pastor Silas, ficar forçando ninguém para fazer aquilo que é a nossa obra, que é a nossa tarefa aqui nesse lugar. Eu quis só te passar isso para lembrarmos do que nós falamos a respeito deste novo ano, desse ano de 2017, que eu creio que começou muito bem. O culto de quarta-feira foi um culto especial, um culto diferente. Havia uma ambiência espiritual maravilhosa. Quem estava aqui sabe do que eu estou falando. Creio que nós estamos iniciando desta forma. Deus está no nosso meio, tem agido e vai agir em nosso meio e vai trazer muitas pessoas para este lugar. Como eu gostaria de ouvir de você um glória a Deus, um aleluia, falar assim, seja, amém, pastor. Uma vez uma pessoa falou assim, que eu falava glória a Deus, falou assim, João, você é presbiteriano. Eu falei, eu sou presbiteriano, mas não estou morto. Glória a Deus, aleluia. Quando você ouvir uma expressão, quando você ouvir algo que Deus pode estar fazendo nesse lugar, se manifeste. Essa igreja é uma igreja que tem essa característica de manifestação do reconhecimento da ação de Deus. Muito bem, queridos. O que eu quero conversar com você, de uma forma muito tranquila, é a respeito desse texto em que Salomão está dizendo o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Vírgula. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu quero conversar um pouco com você sobre o tempo. O que é tempo? O que significa a palavra tempo? Tempo é período, é época, são estações, ocasião própria, ou até um estado atmosférico. Você tem tempo de chuva, tempo de calor, você tem um outono, tem um inverno. Você tem a manhã, você tem a tarde, você tem a noite. Então, o tempo significa isso tudo. É um período, uma época, uma estação. Mas esse texto que Salomão escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fala do significado do tempo na perspectiva de Deus. Qual é o significado do tempo? quando Deus olha para o tempo, quando Deus trata do tempo em relação a nós, queridos. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A Bíblia, a mensagem, tradução feita por Eugene Peterson, ele diz assim, esse versículo, achei muito boa essa tradução. Ele diz, nessa vida, tudo tem sua hora. Há um tempo certo para tudo. Tudo tem a sua hora. Cronos. Há um tempo certo para tudo. Kairos. Essas duas expressões aparecem como tempo, definindo o tempo nesse versículo. No dia primeiro, eu escrevi isso no boletim, se você quiser depois você pode ler. Eu li um texto na Folha de Londrina, escrito pelo pastor Rodolfo da Primeira Igreja. E eu quero transcrever ipsis literis, o que ele escreveu, uma parte do que ele escreveu na Folha de Londrina. Ele disse assim, permita-me apresentar-me. Eu sou o tempo. Eu não paro, nem acelero. Eu estou sempre na mesma cadência e velocidade. Todos me têm por igual nas 24 horas por dia. Não há nada mais democrático, mas é fato que ninguém sabe até quando estarei presente. Estou aqui agora, mas quando menos se espera, de repente posso ir para sempre embora. Ninguém pode me aumentar, nem diminuir, nem esticar para depois me usar. Uma vez que passou, nunca mais. Só ando para frente, nunca volto atrás. Não posso ser vendido, trocado ou transferido. Sou para ser vivido sem antecipar nem adiar. Eu achei muito feliz o texto, que é maior o texto, ele é extenso, mas achei tão interessante aquilo que ele escreveu a respeito do tempo. Quando você chega aqui, não sei se você já percebeu, na chegada dessa rua Tremembé, quando você chega no sinal, olhando para frente, você vai ver que tem uma placa da Tarde da Alegria que nós colocamos ali no colégio. Mas logo abaixo há uma frase, diz assim essa frase, só existe dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Há dois dias que eu não posso fazer nada durante o ano. Qual que é? O ontem e o amanhã. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que nós chamamos hoje? Como é que nós chamamos hoje? Presente. Por que será que a palavra é presente? Algumas pessoas... é uma dádiva, é um presente de Deus. Algumas pessoas vivem, preste atenção nessa estatística, 55% do seu tempo, isso inclui cada um de nós, vive no passado. Lembra o passado, gosta das coisas do passado, gostaria que o passado voltasse, acha que era bom o tempo do passado. 30% das pessoas têm expectativa do futuro, vive o futuro. Somente 15% do nosso tempo nós vivemos o presente. Você não acha um desperdício você viver 15% do teu tempo no presente? Mas é assim que essa estatística aponta. A maioria de nós olha para o passado ou para o futuro e dá pouco valor ao presente. Por isso que eu creio que é algo que nós temos que repensar em nossas vidas a respeito do tempo, como nós usamos. Eu procurei algumas frases e achei interessante. Talvez os mais novos não conheçam. Mário Lago era um ator, muito bom ator. Ele era também escritor e ele também cantava. Eu vi ele cantar. Ele escreveu uma frase que eu achei interessante. Ele diz assim, fiz um acordo de coexistência pacífica com o tempo. Nem ele me persegue, nem eu fujo dele. Um dia a gente se encontra. Ele se encontrou. Ele já foi. Achei interessante a frase dele. Michael Jackson, o astro pop, disse o seguinte, preste atenção nisso. Você nunca sabe quanto tempo você tem com alguém. Então não esqueça de dizer eu te amo enquanto você pode. Eu tenho um grande amigo meu, pastor Messias, ele diz o seguinte: fale para mim as coisas enquanto eu estiver na vertical. Não queira falar para mim as coisas que você guardou quando estiver no horizontal, que eu não vou ouvir. A gente tem a tendência de reconhecer o que as pessoas são, o que fazem quando elas morrem. Mas durante a vida, a gente pouco aprecia as pessoas, a gente pouco reconhece o que as pessoas têm feito, o que elas são, a importância que elas têm para nós. Marcel Proust, escritor francês, escreveu o seguinte: os dias talvez sejam iguais para um relógio, mas não para um homem. Os dias talvez sejam iguais para um relógio, mas para o ser humano não. A cada dia eles são diferentes. Eu estou tentando falar com você a respeito do tempo e despertar você para aquilo que realmente é importante, para que você reflita a respeito da sua caminhada, e a sua caminhada, principalmente a sua caminhada com Deus. Como você tem investido o seu tempo com Deus? Ele tem sido um tempo de agrado ao Senhor, ou é um tempo que normalmente você entrega aquilo que sobra para Deus? A Bíblia fala sobre o tempo, queridos. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, como bobos, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que quer dizer a palavra remir? A palavra remir quer dizer aproveitar bem. Quando você fala de remissão, você fala comprar de novo, mas aqui o significado é de que ela não seja, que o tempo não seja desperdiçado. Quantas vezes você chegou à conclusão que você perdeu tempo fazendo alguma coisa? Que você jogou o seu tempo fora? Que você fez aquilo que não era importante ou que era menos importante? O Salmo 90:12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Como que você tem contado os seus dias, meu querido e minha querida? Será que você pode ser encontrado com um coração sábio pela forma como você vive ou como você conta os seus dias? Tiago 4:14 diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Eu, escutando um dos estudos do pastor Silas, texto de Pedro, ele diz o seguinte: que para Deus 1.000 anos é igual a 1 dia. Você consegue entender essa dimensão de Deus? 1.000 anos para Deus é igual a 1 dia. E o pastor Silas disse que algumas pessoas tentaram medir o tempo que o ser humano vive aqui na Terra. Eles que pegaram um computador preparado para isso e colocaram essa equação de 1.000 por 1. E aí colocaram a vida das pessoas em torno de 70 anos. Sabe quanto deu a vida de um ser humano para Deus? 15 minutos. 15 minutos. Você vive 15 minutos para Deus. Você já pensou nisso? A nossa vida é tão passageira, tão rápida, queridos, que se a gente não remir o tempo, se a gente não aproveitar o tempo, se a gente não contar de forma certa o tempo, nós vamos jogar fora a nossa vida. Quantas coisas nos arrependemos de termos feito? Eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz no passado. Por isso, às vezes, as pessoas acham que eu vou forçando, que eu quero que as coisas aconteçam, é porque, queridos, eu tenho um senso de urgência. Eu entendo que o que é para ser feito, precisa ser feito. Nós tivemos uma reunião no conselho, vamos mudar aqui à frente, vamos mudar, já está sendo mudada. Mas já, nós não conversamos? Já está sendo mudada. Nós vamos aumentar o infantil, já vamos dar uma outra cara. Você percebe isso? Se você tem uma direção de Deus para fazer algo, faça. Não fique esperando. Tem pessoas que dizem: olha, quando eu me formar, quando eu ficar velho, quando eu me aposentar, quando eu me casar, quando eu arrumar namorado, quando eu ficar rico, sei lá. E as coisas andam e andam e andam, e aí você não faz o que precisa ser feito. Salmo 31:5 diz assim: nas tuas mãos estão os meus dias. Nas tuas mãos estão os meus dias. Eu quero que você volte para esse texto de Eclesiastes e dizer para você que entre o século III e o século I antes de Cristo, reuniu-se 72 sábios, 72 rabinos, sendo 6 de cada uma das tribos de Israel, e eles fizeram uma tradução da Bíblia hebraica para o grego, koineia, a língua que era conversada, que era falada pelo povo. Olha como que eles traduziram esse texto aqui. Eles traduziram assim. Septuaginta diz assim. Tudo tem o seu cronos. Tudo tem o seu cronos determinado. E há um kairós para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu cronos determinado. E há um kairos ou um kairós para todo propósito debaixo do céu. Essas duas expressões que aparecem no texto, elas representam, elas significam tempo. Essas expressões, elas foram tiradas da mitologia grega. Eu preciso explicar isso para você entender aonde eu quero chegar. Cronos é o tempo cronológico, sequencial, linear. O kairos é o tempo oportuno, o tempo supremo, o tempo da oportunidade. São coisas distintas. O cronos é o tempo sequencial, cronológico. É de cronos que vem a palavra cronômetro e vem a palavra relógio. É você mede o cronos através do cronômetro do relógio. O kairos, ou kairós, ele é o tempo oportuno, é a oportunidade que Deus estabelece. Deixa eu explicar para vocês. O cronos era um titã. Era um titã, era um deus grego que ele personificava o senhor do tempo. Ele era o mito do envelhecimento e tudo aquilo que ele entrava em contato, ele devorava. Preste atenção nisso, deixe as crianças, por favor. Cronos devora ao mesmo tempo que gera. Agora, preste atenção, o ser humano, logo após o nascimento, passa a ser devorado pelo próprio tempo. Com o envelhecimento, ele vem a morrer. A gente ainda nasce envelhecendo. Um dia nós vamos morrer. Achei interessante, por isso que eu queria passar para vocês isso. Todos estamos sujeitos ao cronos. Kairos representa o oposto disso. Preste bem atenção. O kairós, como muitos nós falamos. Esse titã, ele é discreto como um jovem que aparece quase sempre nu. Ele tem asas nos ombros e nos tornozelos. Ele tem mechas no cabelo aqui na frente, na testa. Preste atenção nessa ilustração que eu estou fazendo. Ele tem mechas de cabeça aqui. Aqui é pelado. Ele não tem nada atrás. Ele não tem cabelo aqui atrás. Muito bem. Isto representa o caráter instantâneo da sua aparição. Preste atenção. Ele só pode ser pego se agarrado pelos cabelos quando ele vai passar. Depois que ele passa, você não pega mais, porque ele não tem cabelo na nuca. Está entendendo a figura? E eu quero fazer a aplicação daqui a pouco. Fique tranquilo que você vai entender. Muito bem. Kairos tem também em uma de suas mãos uma balança, símbolo do equilíbrio e da justiça. Então, Kairos ou Kairós é tempo oportuno ou oportunidade. Eu quero aplicar para você. Quando uma oportunidade de Deus passa por você, o que você tem que fazer? Oh, Jesus, eles estão dormindo. Agarra! Você sabe que logo que Deus converteu meu coração, um cara me fez essa ilustração. Ele falou assim, que o Espírito Santo vem em minha direção. Ele era cheio de gás. Veio em minha direção e eu sabia que eu tinha que pegar a hora que ele passasse. Quando ele passou, agarrei nele. Porque se tivesse passado, eu não conseguiria segurá-lo mais. Ele falou isso, eu nunca mais lembrei. E agora, estudando, eu lembrei disso, dessa figura. A oportunidade de Deus vem, você tem que fazer o que? Quando ele está vindo, se segura. Porque se ele passar, esquece. Já era. Será que Deus tem te dado oportunidades? Será que Deus tem falado com você, comigo, a respeito do que Ele realmente quer de nós como igreja? Será que nós temos agarrado quando essa oportunidade, esse tempo oportuno chega, queridos? Ô Luiz Otávio, fique tranquilo, que ao final dessa pregação vou te dizer que nós vamos colocar os aparelhos de ar-condicionado, você não precisa mais pecar, querido, contra o seu pastor, tá bom, amado? Estou vendo todo mundo se abanando, eu já vou falar a respeito dos aparelhos de ar-condicionado. Quando o Kairos passar por você, não deixe ele passar, não deixe de agarrá-lo. Depois que ele passa, pode ser tarde. Na igreja primitiva, queridos, ela entendia o Kairos de Deus, o tempo de Deus para a vinda de Jesus e as promessas que Deus tinha para o povo dele. Nós entendemos isso. Nós entendemos o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos entendendo quais são as oportunidades que Deus tem nos dado. Eu vou te dar um exemplo. Será que Deus não abriu uma oportunidade, não escancarou uma oportunidade maravilhosa de nós ganharmos as crianças desse bairro? Você vai dizer, ah, pastor, você é chato, você só fala nisso. Quem sabe o dia que eu não estiver mais aqui, você vai lembrar de mim. Deus escancarou as portas para nós podermos ganhar esse bairro, ganharmos as crianças, ganharmos as pessoas, que é a razão de existir dessa igreja. Será que Deus não tem aberto oportunidade para nós em relação às pessoas que nós poderíamos convidar para vir para os 12 cestos cheios? Mas a gente cruza com pessoas, vê pessoas sofrendo, passando por necessidade, por dificuldade, nós não somos capazes de convidar a pessoa. Eu e Renan fomos sábado lá no... Ontem, lá em frente da Panificadora Central, chegamos às 7 horas da manhã. Cada pessoa que saía, nós abordávamos. E falou, olha, aqui ó, vai ter um trabalho especial lá naquela igreja ali embaixo. Nós vamos falar dos 12 apóstolos, você vai lá, que Deus tem algo para você. Cada pessoa que saiu de lá, nós entregamos. Entregamos 400 folders. Agora, se eles vêm ou não, é problema meu ou não? Eu levei a oportunidade que eu tive, eu falei com as pessoas. Se a pessoa não vai aproveitar a oportunidade que ela está tendo, aí não é comigo. Você concorda? Qual é a oportunidade? Qual é o tempo oportuno de Deus para essa igreja, gente? O que Deus quer de nós como igreja? Nós estamos aqui simplesmente para passar um tempo? Será que nós estamos aqui como uma comunidade que simplesmente mantém o que existe aqui? Ou Deus quer que nós avancemos? Quer que nós façamos algo diferente, algo maravilhoso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu olho para vocês e eu fico triste às vezes. Se vocês quiserem, por favor, fiquem à vontade. Pastor, nós não queremos ser como pastor dessa igreja. Fiquem à vontade. Mas eu vou dizer o que passa no meu coração. Quando eu olho as habilidades que vocês têm, a capacidade que vocês têm, o conhecimento que vocês têm, e o tão pouco que nós temos feito, isso entristece o meu coração. Pode ficar bravo comigo, não tem problema. Mas eu olho o potencial que essa igreja tem, e fico pensando, meu Deus, nós poderíamos avançar muito mais. Você concorda ou discorda de mim? Quando eu vejo vocês, quando eu converso com vocês, quando vejo as habilidades que vocês têm, os talentos que vocês têm, essa igreja é para estar explodindo, gente, com toda certeza. Agora, sou eu que tenho que fazer isso, que tenho que promover isso? Não, queridos. Essa é uma obra que Deus deu para nós como igreja. Agora, cada um de nós faz a sua obra, cada um de nós executa o tempo que Deus está dando para nós aqui. Eu não sei quanto tempo vou estar aqui. Você sabe quanto tempo você vai estar aqui? Visitei uma tia com 90 anos. Foi a mulher que mais viveu com câncer, tomada do câncer. Visitei ela quinta-feira. E eu conversando com ela, eu disse assim, tia, ela falou, João, ela me admirava muito porque ela me conheceu antes dos tempos, depois que Deus me converteu, vim para o seminário, ela tinha uma paixão por mim. E ela disse assim para mim, eu sofro muito porque os meus filhos não correspondem ao chamado de Deus, eles não fazem aquilo que eu peço para eles. E eu disse assim, tia, o tempo deles vai chegar. O tempo deles vai chegar. E aí eu contei para ela uma ilustração, eu falei, olha, eu vou lhe contar uma ilustração que é verídica. Uma senhora orava todos os dias pelos seus dois filhos solteiros, já com idade, 40, 50 anos, os filhos. E ela todos os dias se ajoelhava ao lado de sua cama e orava pela conversão dos dois filhos. E o tempo foi passando, e eles nada, não queriam nada com Deus. E a mãezinha pagando o preço, chorando na presença de Deus e orando pelos seus filhos, O que, aconteceu em determinado dia? Ela faleceu. E quando ela falece, os filhos vão lá e enterram, fazem o sepultamento, voltam para casa. Quando eles passam diante do quarto dela, a cama estava ali arrumada do jeito que ela deixava, a porta se abriu e eles viram, sentiram aquela ambiência, aquele clima de oração que existia, porque ela durante 50 anos orava pelos filhos. O que, aconteceu com os dois? Eles caíram de joelhos e ali eles se entregaram a Jesus Cristo. Eu contei isso para minha tia. Falei: tia, não é a senhora que vai convertê-los. A senhora tem que falar do evangelho para eles, mas quem faz é o Espírito Santo de Deus. Dois dias depois ela faleceu. Ela viveu 8 anos com esse câncer intenso. Mas o coração dela estava apertado porque os filhos não aproveitavam. Queridos, eu sei que não somos nós que convertemos as pessoas. Eu sei que não somos nós que convencemos as pessoas do engano, do pecado, do erro. Mas se nós não falarmos, como que as pessoas vão saber? Se nós não abrirmos os nossos lábios, como é que as pessoas vão saber que estão erradas? Que existe um céu, que existe um Senhor, que existe um Salvador, que Jesus Cristo está vivo, que Ele reina e vive para sempre, e um dia virá nos buscar. Então, quando eu olho para a nossa igreja com um potencial maravilhoso, eu fico: meu Deus, desperta essa igreja. Desperta essa igreja. Jesus sabia qual era o seu tempo, queridos. Ele era regulado pelo Cronos, como nós. Mas ele era dirigido pelo Kairos de Deus. Você se lembra que naquele milagre que ele faz lá em Caná? A mãe dele, Maria, chega e diz para ele: olha, acabou o vinho. E ele diz o que para a mulher? O que foi que ele disse para a mulher? Não é chegada a minha hora, calma aí. Logo em seguida ele fez, não fez? Mas o tempo era o tempo de Deus. O vinho já tinha acabado, não tinha acabado? Ele tinha que fazer o milagre rápido, não tinha? Tinha. Mas ele falou: peraí, não é a hora ainda, calma aí. Às vezes nós também fazemos na hora errada. Às vezes nós nos precipitamos. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu preguei para minha mãe, eu tive uma sensibilidade maravilhosa. Minha mãe, com idolatria que ela vivia, com muitas imagens, e eu falei para ela do evangelho, logo que Deus me converteu, e eu disse para ela assim: mãe, se a senhora não largar essas imagens, ela vai para o inferno. Você imagina o que aconteceu no coração da minha mãe. Nunca mais ela quis falar comigo sobre Jesus. Porque eu atropelei as coisas, falei de uma forma errada. Durou 7 anos. 7 anos para minha mãe mudar essa maneira de pensar. Sabe como que ela se converteu a Jesus? O dia que eu a procurei, falei: mãe, Deus me chamou para o ministério pastoral. Eu vou ser um pastor, vou estudar. Você é um pastor, eu quero saber se a senhora me aprova. Eu quero a sua bênção para ir para o seminário. E ela disse assim para mim: minha mãe não tem estudos, ela fez até o 3º ano do grupo escolar, antigo grupo escolar. E ela disse assim para mim: olha, filho, você é um moço ajuizado, se você está falando isso, vai deixar tudo para servir a Deus, eu creio que Deus vai te sustentar. Tá bom, eu te abençoo. Nós fizemos oração, eu fui para casa. No dia seguinte ela me ligou, falou assim: filho, vem cá. Eu fui lá, ela disse assim: olha, você vai ser um pastor. Como que eu vou continuar frequentando a igreja que eu estou se o meu filho vai ser um pastor evangélico? A partir de hoje eu quero ir em uma igreja evangélica. Como é que eu faço? Eu falei: meu Deus, quantos anos eu orando por essa mulher? Quantos anos eu pedindo ao Senhor, e de uma forma que eu não fiz nada, não participei de nada. E ela disse assim para mim: as minhas novenas são às quartas-feiras à tarde, você me arruma uma igreja quarta-feira à tarde. Eu falei: meu Deus, onde é que eu vou arrumar uma igreja evangélica quarta-feira à tarde? Aí comecei a perguntar, a procurar, e apareceu, tinha uma igreja muito boa, que os cultos eram quarta-feira à tarde. 6 meses depois, o pastor Ricardo, ela me ligou. Falou, filho, você vem para cá? Digo, estou indo para Curitiba, mãe. Então venha que eu vou ser batizado nas águas. Aleluia. O tempo é de Deus, querido, mas quando ele aparece, não perca a oportunidade. Se você tem a oportunidade de convidar alguém, se alguém está necessitando de uma palavra, se alguém está necessitando de um convite, de uma ajuda que você possa dar, faça o que de repente é aquela oportunidade que Deus te deu. Lembre-se que na nuca não tem cabelo, você não vai conseguir segurar depois que ela passar. Qual é a nossa consciência sobre o tempo, queridos? Estamos muito preocupados com o Cronos. Procuramos ter mais tempo. Queremos que o dia tenha mais do que 24 horas. Queremos que o mês tenha mais do que 30 dias. Que o ano tenha mais do que 365 dias. Parece que não dá para fazermos tudo aquilo que nós precisamos no tempo Cronos que nós temos. Sempre estamos ocupados. Sempre estamos correndo, sempre estamos esbaforidos. Estamos ligados às coisas passageiras, às coisas transitórias. Nós estamos escravos da tirania do tempo. Quem manda em nós é o tempo. O tempo determina a qualidade que eu tenho nas coisas que eu faço. Fique tranquilo, eu não estou falando para você, só isso é para mim também. Eu tenho esse problema também. Então, o que nós precisamos é entender qual é o tempo de Deus para nós. O que, que é importante para nós. O tempo que nós devemos ter com nossa família, com nosso cônjuge, com nossos filhos. Essas pregações são muito boas. Ontem eu falei assim, Dorcas, eu quero me dedicar a você hoje, vamos sair. Aleluia, vamos comer um peixe, só nós dois. Foi bom demais. Quero me dedicar a você. Quero estar com você. Quero entregar o meu tempo a você. O dia que eu me for, como é que eu vou dizer isso para ela? Ela é a mulher da minha vida, é o amor da minha vida. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu estou apaixonado de novo. Aleluia. Precisa dizer isso, querido. Fala para tua esposa que você a ama. Fala para tua esposa que ela é importante para você, que você quer dar tempo com ela, que você quer comer um peixinho com ela. Não leva lá no pesca que pague e dá aquele peixe lá, aquela isca lá. Dá num lugar bom, vai num espanhol. Que tem marido que é uma mão de vaca, que vou te contar uma coisa, né? Ele investe tudo para ele, compra as coisas para ele, faz, mas na hora que tem que levar a mulher, leva no pesca que pague. É bom o pesca que pague para pescar, mas não para comer. Querido, faça isso. Usa o tempo que você tem com qualidade. Tá? Agrade a tua esposa, agrade a teus filhos, agrade o seu pastor, aleluia, glória a Deus. A igreja precisa ser uma igreja amorosa, queridos. Nós nos darmos bem, convivemos bem uns com os outros. É isso que agrada o coração de Deus. Nós vivemos nas coisas que são permanentes, que são eternas. Quando você chegar diante de Deus, Deus vai te perguntar qual foi o tempo de qualidade que você deu para a tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos. Qual foi o tempo que você usou para mim verdadeiramente? Você sabe, são provas que eu tenho dito, não faça nada no domingo. Separe esse dia para Deus. Qual é o tempo que você tem dado para Deus? O que Deus tem trazido a você que você tem executado? Não espere você se formar, não espere você se aposentar, não espere você ficar rico, não espere você ficar pobre, porque crente assim tem, eu quero ficar pobre, eu quero ficar rico, eu quero ficar velho, eu quero ficar magro, sei lá. Quando Deus te chamar, responda afirmativamente. Está certo, Priscila? Está certo, Jair? Nosso foco deve ser no Kairos de Deus. Normalmente nós pensamos no Kairos dentro das nossas vidas para que nós tenhamos mais tempo. Mas termos mais tempo Às vezes nós precisamos ter esse tempo para ouvir mais a Deus. Às vezes nós nos enchemos de tarefas para Deus. Mas Deus quer que nós ouçamos mais, que sejamos sensíveis ao que Ele tem para nós. Kairos é o tempo oportuno, o momento certo dentro do tempo. Que Deus te abençoe. Que você seja sensível. Que você fale às pessoas que você ama, que você as ama. Que você fale às pessoas que elas são importantes para você. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou nessa igreja há 3 anos, eu nunca recebi um elogio. Só tem uma pessoa aqui que me elogiou. Eu não estou buscando elogio. Eu só estou mostrando a você que nós somos difíceis de fazer isso. Então não elogie a mim, elogie as pessoas que estão à sua volta. Elogie seus colegas, elogie o pessoal do louvor. Vocês podem ver, termina o louvor, eu venho aqui, abraço um por um. Falo, muito bom. Você vê que cada um que você chega aqui antes de começar o culto, eu cumprimento um por um de vocês. Você acha que isso é fácil fazer? Às vezes eu estou cheio de coisa pensando na pregação, como é que vai ser, mas eu vou lá dedicar um tempo a você. Te abraçar, te dar um abraço, te dar uma palavra, te dar a mão. Seja mais dócil, seja mais carinhoso. Viva bem com as pessoas. Que Deus te abençoe. E que essa igreja seja uma igreja que viva o Kairos, ou Kairos de Deus. Tá bom? O Cronos nós vamos viver normalmente, mas que vivamos o Kairos de Deus. Eu quero orar por você e com você. Depois quero que você se assente, eu vou te falar a respeito dos aparelhos de ar-condicionado e a respeito das cadeiras. Pode ficar assentado mesmo, feche os teus olhos. Deus, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por essa palavra que nos desafia. Nós estamos tão cheios de atividades. Corremos para cá, corremos para lá. Deus, nós temos vivido uma vida louca, Senhor. Uma vida cheia de atividades, mas que ao final, quando apertamos, não sobra nada, Senhor. Deus, nós temos vivido uma vida, Senhor Deus, que depende desta tirania do tempo que nos cobra a cada momento, que devemos fazer isso, aquilo outro, que temos que fazer com rapidez, que temos que fazer na hora certa. Meu Deus, muitas dessas coisas, Senhor, o Senhor nunca pediu que fizéssemos, Senhor. Que nós tenhamos a sensibilidade de discernir quais são as atividades, as tarefas, aquilo que o Senhor quer que cada um de nós façamos, Pai. Traz a sensibilidade de cada um de nós, Senhor, nos nossos relacionamentos. Que nós possamos ser verdadeiros, autênticos, de falar aquilo que sentimos das pessoas com amor, Pai. Que realmente, Pai, nós vivamos relacionamentos saudáveis, Pai. E que vivamos como igreja, Pai, esse tempo que nós falamos, esse tempo que é do Senhor, esse tempo da oportunidade de pregar o Teu Evangelho, de viver relacionamentos saudáveis, de viver o Teu Evangelho na essência, Senhor. Que as famílias sejam curadas, salvas. Que sejam saudáveis os relacionamentos, Pai. Por isso, restaura os relacionamentos que estão quebrados. Pai, que haja o perdão entre as pessoas. Que haja mesmo o exercício do perdão entre homem, esposa, esposa, filhos e pais, pais e filhos. Entre membros dessa igreja, Senhor. Ó Deus, nós queremos um povo do Senhor curado, sarado, perfeito para o dia que Jesus Cristo virá nos buscar, Senhor. Deus, que nós não percamos a oportunidade como igreja. Esse é o tempo da oportunidade nesta igreja, Pai. Por isso eu te peço, não nos permite perder esse tempo. Não permite que desperdicemos esse tempo, mas que façamos com zelo aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Toca nos nossos corações, Pai. Pai, nós estamos muitas vezes, Pai, cheios de nós mesmos. Pai, nós queremos nos esvaziar das nossas razões, das nossas explicações, das nossas manias. Queremos mesmo sermos diante do Senhor perfeitos, Pai. Por isso pedimos o toque do Senhor sobre nós, sobre as nossas emoções, e que nós possamos viver o tempo do Senhor em nossas vidas, Pai. Obrigado mais uma vez por tudo que se passou neste lugar. Obrigado, Pai, pela paciência dos irmãos e as irmãs a ouvir, Pai. E obrigado por aquilo que o Senhor falou a cada um de nós nessa noite. Que essa palavra seja retida por nós e que o inimigo não roube essa palavra. Que o que vai ficar, Senhor, é a Tua vontade para cada um de nós. É isso que nós levaremos para a eternidade. Pai, que essa igreja seja uma igreja relevante aqui nesse lugar e que nós possamos ver essa igreja transbordar para a direita e para a esquerda com a chegada de muitas pessoas nesse lugar. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor.